As questões são seu maior aliado no estudo para concurso. O problema é que se você usá-las errado, elas podem inclusive te sabotar. Olá, aqui é a Laura Morim, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui você encontra tudo sobre estudos, aprendizagem, disciplina e motivação. Como eu sempre digo, inteligência se constrói, então já se inscreva aqui embaixo para aprender a construir a sua. No vídeo de hoje eu quero trazer um passo a passo muito simples e prático para você já colocar na sua rotina hoje ou amanhã, se você estiver vendo esse vídeo muito tarde, nos seus estudos. Muita gente me manda lá no Instagram perguntas sobre qual a melhor forma de usar as questões nos estudos. E eu não acredito que exista a melhor forma, mas sim momentos diferentes exigem tipos de questões diferentes e abordagens diferentes também. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Aproveitando, se você quiser se aprofundar nesse assunto sobre como estudar por questões, eu tenho um e-book gratuito, um manual, vou deixar aqui embaixo na descrição, que aí você pode baixar, ler. Ele tá bem bacana, bem completo, tá? Vai te ajudar bastante. Mas vamos lá. Antes eu queria deixar essa recomendação que eu sempre trago para vocês, que é um livro super simples de entender, mas extremamente completos, extremamente poderosos também na sua preparação. Então, se você quiser dar uma olhada, fixe o conhecimento, esse aqui é mais fácil de achar, tá? Ou Aprendendo a Aprender do Benedict Carey, eu tenho essa versão em inglês porque a versão em português já tá super difícil de achar, acho que a publicação é meio antiga, a gente não encontra aqui mais. Mas se você achar também, fica super a recomendação para você. Inclusive, amo esse aqui. O que eu vou passar para vocês hoje é baseado muito na minha experiência também como concurseira e também no que eu aprendi aqui sobre como o nosso cérebro gosta de aprender e como ele aprende de verdade. Você vai ver que as estratégias que eu vou te mostrar aqui hoje são pensando justamente em como estudar da forma mais otimizada para que lá no dia da prova você consiga desempenhar tão bem quanto você faz em casa. Porque uma reclamação que eu sempre recebo é: ah, meu percentual de acerto nesse assunto é muito bom, nessa matéria tá muito bom aqui em casa, mas lá na prova, nos simulados, eu vou mal. O que que tá acontecendo? A gente vai resolver isso aí também. O jeito zero de usar as questões, que eu queria colocar aqui meio como um parênteses, porque eu acho que é importante, mas é algo tão rápido, tão depressa, que às vezes não entra muito nas classificações específicas ali. Mas um jeito zero de você usar as questões no seu estudo são o que eu chamo de questões de exploração. Eu inventei esse nome agora. Que é o seguinte: antes de estudar uma aula pela primeira vez, né? Você vai cair de paraquedas ali num assunto que você nunca viu. Você dá uma olhadinha lá no final do PDF, naquelas questões que estão ali, ou no sistema de questões, enfim. Dá uma olhada, não é pra você resolver, tentar resolver. Não. Você dá uma olhada nas questões, em cinco questões, passa o olho ali. O que que isso vai fazer? Isso vai aguçar a sua curiosidade. Tem até um nome, tá? Se chama pretesting, que o Benedict ensina aqui, tá? Isso vai aguçar a sua curiosidade. Na hora que você for estudar a aula, que surgir alguma coisa que você viu nessas questões de exploração, você vai fazer: opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Então, vai direcionar um pouquinho esse seu primeiro estudo. E também já vai meio que te colocar para raciocinar, mais ou menos. Às vezes você vai chutar, né? Você vai falar: ah, eu acho que é isso aqui. Aí você vai ver que tá errado, mas tudo bem, não é para você encucar, tá? É só realmente uma cosquinha ali no seu cérebro para ele ficar aguçado e você entrar na aula, como se fosse um aquecimento. Então, é um jeito zero de usar as questões, que eu acho que é interessante você colocar, tá? Se você quiser, é super legal, porque aí na hora que você entra na aula, você vai ver que você já vai querer meio que investigar aquilo. Aquelas questões que você provavelmente errou, né? Que você tentou chutar ali. Então ajuda, tá? Então já coloca isso nos seus estudos também. Antes de começar uma aula, dá uma olhadinha nas questões e chuta ali. Que aí depois, no primeiro jeito que eu vou contar pra vocês, você vai resolver elas de novo como questões de fixação. Interrompendo a programação para um convite muito especial. Tá chegando a promoção de aniversário dos mapas da Lulu. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se inscrever. Se você não conhece, os mapas da Lulu são os meus mapas mentais e os melhores mapas para concurso que você pode imaginar. São mais de 2.400 mapas mentais, mais de 30 das principais disciplinas cobradas em concursos e milhares de aprovados. Inclusive, aqui no canal você pode conferir entrevista com dezenas deles das mais diversas áreas. Na promoção, eu vou deixar um spoiler aqui, a gente vai liberar 100% de desconto e vários bônus exclusivos que eu tenho certeza que vocês vão amar. De novo, para participar é só se inscrever gratuitamente, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente se vê lá. Agora sim, o primeiro jeito que você vai usar as questões já como questões mesmo, querendo resolver, querendo acertar e tudo mais, são as questões de fixação. Ó, esse é o método mais simples, rápido e direto de você lembrar e não pode pular, tá? Ele tem que fazer sempre. Como funcionam então essas questões? Assim, você terminou uma aula de um determinado assunto, uma aula em PDF, tá? Que normalmente engloba várias videoaulas ali. Então, uma aula em PDF, ao final, normalmente tem aquela bateria de questões, não tem? Tem milhares, né? Tem 100 questões do mesmo assunto. Tá, mas calma. Não é para você resolver 100 questões de uma vez. Não vamos queimar cartucho também, nem a gente não tem esse tempo todo livre, não. O que que você vai fazer? Você vai selecionar 20 a 30 questões, pode ir em ordem, tá? Se as questões estiverem organizadas por assunto no final da aula, eu já vi isso acontecer. Aí faz um pouquinho de cada assunto, tá? Não faz tudo de um único assunto e o resto dos assuntos da aula ficam sobrando, tá? Faz um pouquinho de cada. Mas você vai resolver 20 a 30 questões daquela aula que você acabou de estudar. Não precisa ser imediatamente. Ah, terminei de estudar, mas acabou a minha sessão dessa matéria, eu preciso fazer agora? Não, pode ser no outro dia, não tem problema. É até melhor se for no outro dia, tá? Porque porque aí você recruta bastante da sua memória de longo prazo, porque você já vai ter dormido, enfim, já vai ter passado um tempinho. Então, se der para ser no outro dia, até melhor, mas, ah, não, terminei a matéria, ainda tem um tempinho, vou começar, pode começar. Enfim, não tem essa regra, eu só preciso que seja depois, né? Terminar a aula, você vai fazer essas 20 a 30 questões. Qual que é o objetivo dessa bateria de questões logo após o estudo? É para você, primeiro, entender daquela matéria que você acabou de ver. Quais são os pontos mais cobrados em prova? Ainda que você não acerte as questões, tá? Você vai começar a calibrar o que é importante ali daquele assunto. Você vai começar a entender que tipo de pegadinha às vezes a banca gosta de fazer, o que que você estudou que não apareceu em nenhuma questão ainda e tudo mais. Então é meio que uma calibragem, sabe? Eu lembro quando eu comecei a estudar, acho que eu já contei essa história aqui antes. Eu caí de paraquedas no mundo dos concursos, né? Eu sou engenheira e tal, não tinha muito essa noção das disciplinas jurídicas. E aí eu fui começar a estudar direito constitucional. E aí logo no início, ali em hierarquia das normas e tal, tava aprendendo, né, a pirâmide de Kelsen, achei o máximo. E aí chegou na parte das emendas constitucionais, e aí falava do quórum, ah, é 2/3, 3/5, aquela coisa toda, e uma das casas, duas vezes cada casa. E eu falei, ai, que bobagem, né, esse negócio. Ninguém vai cobrar essas coisas em prova, não, né? Eles querem que eu entenda a hierarquia das normas.
Pessoa.
E aí, não prestei atenção. Quando eu cheguei nas questões, cara, eu fiquei chocada, eu lembro. Eu falei, gente, mas só cai isso. Tudo que eles queriam era saber o quórum do negócio, de cada tipo, né? Da emenda, da lei complementar, da lei ordinária. Eu queria saber o quórum. E é o que eu, na minha cabeça, achava que era completamente irrelevante. Então, olha só como são as coisas, né? Às vezes a gente acha que uma coisa é importante, que uma coisa vai cair e o que cai é a outra. Então, essa bateria de questões do primeiro momento vai te ajudar, sim, a fixar aquilo que você acabou de ver, ter uma, né? Se lembrar um pouquinho, ah, é verdade, eu vi isso aqui e tal, porque tá tudo ainda meio fresco e pouco consolidado na sua memória. Mas, principalmente, vai servir para direcionar suas próximas revisões. Porque depois que eu fiz essa bateria de questões, que eu entendi que, pô, pelo contrário, né? Eu vou ter que memorizar tudo isso aqui dos quórums, é isso que cai, é isso que é importante e tudo mais. Eu bati que deu foi forte, né? Desculpa, gente. Mas aí que eu entendi. E aí, nas outras revisões, quando eu fui voltando no assunto, eu comecei a prestar atenção nisso. Então, é uma bateria de questões para mostrar pro seu cérebro que aquilo que você leu, que você estudou agora, é importante, que você vai precisar, você vai querer lembrar daquilo depois, para você conhecer o perfil da banca, para você calibrar um pouco essa sua percepção do que cai, do que não cai, de como cai, que também é importante, e também para que nas próximas revisões você direcione a sua atenção mais assertivamente, né, para aquilo que apareceu nas questões. Tá, agora que você fez as questões de fixação, você continuou avançando na matéria, certo? E aí um ponto importante, a gente não pode ficar refém de baterias de questões. Como assim, Laura? Baterias de questões são aquelas questões de um mesmo assunto, pelo menos na minha nomenclatura, tá? Que eu tô querendo me fazer entender. Então, as questões de fixação, a gente resolveu 20 a 30 questões de um mesmo assunto. Então, quando você entra na questão, você já sabe do que se trata. Não é isso? Então, o próprio fato da questão estar ali já te mostra mais ou menos até qual vai ser a resposta, qual vai ser o tipo de abordagem que você vai fazer para resolver a questão, no caso de uma disciplina exata, por exemplo, e já te dá uma série de pistas ali de como lidar com aquela questão. Muitas vezes o que você viu na questão anterior te ajuda a resolver a questão que você está fazendo, te ajuda a resolver a próxima questão e assim vai. Então, é uma experiência completamente diferente de você resolver a questão num simulado ou lá no dia da prova. Por quê? Num simulado ou na prova? As questões são completamente desconexas. Então, sei lá, você resolveu uma questão de direito constitucional, a próxima vai ser de administrativo, ou mesmo de constitucional, mas de um assunto completamente diferente. É muito difícil numa prova ter duas questões seguidas de um mesmo assunto, certo? É aí que vem a nossa dificuldade de ir bem na prova se em casa a gente é refém de baterias de questões sempre de um mesmo assunto. Ah, hoje eu vou revisar inconstitucionalidade. Aí você vai, ah, hoje eu vou revisar ortografia. Aí você faz baterias de questões de ortografia e tudo mais. Se você faz sempre apenas isso, no dia da prova você vai ter dificuldade. Deixa eu ilustrar mais para ficar claro. A gente está falando aqui, inclusive, de um fenômeno chamado transferência, que é você aplicar um certo conhecimento em um outro contexto, tá? Isso é importante também para você entender. Calma que eu vou me aprofundar nisso. Pensa ali exatas, é bem fácil de compreender o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que você tem uma aula sobre MMC, né? Mínimo múltiplo comum, e uma aula sobre MDC, máximo divisor comum. São dois conceitos que às vezes embanando muita gente, né? A gente confunde. Então você lê o enunciado, você fica em dúvida, será que aqui eu tenho que calcular o MMC ou o MDC? Né? Você não sabe muito bem o que fazer. Quando você está numa bateria de questões, você já sabe. Ah, são 10 questões sobre MMC. Então você não ativa o seu raciocínio de decidir qual estratégia usar. Meio que já é dado, sabe? Como ela tá ali naquela bateria, você vai no automático lá, ah, vamos fazer MMC. Aí na bateria de MDC, você vai no automático fazer MDC. No dia da prova, vem o enunciado e ele não te fala.
Calcule o máximo divisor comum. Calcule-me.
Não, ele vai fazer aquele tanto de coisa no enunciado lá, a loucura dele. E aí você vai ter que decidir qual estratégia você vai usar. Se você não treinou isso em casa, você vai ter muita dificuldade de, no dia da prova, decidir e acertar qual das técnicas você vai utilizar. Deu para entender o problema de ficar só nessas baterias de questões premeditadas? Outro ponto, esse tipo de bateria de questões sempre de um mesmo assunto também mascara um pouco o seu real desempenho naquele assunto. Vamos supor, se você tá numa bateria de questões sobre inexigibilidade de licitação, você já sabe que por a questão estar ali, a resposta é mais ou menos aquela. Então você fica mais enviesado ali naquela resolução. Na prova, você vai ficar em dúvida se é inexigibilidade, se é dispensa ou se não é nada disso. E você, no desempenho, você vai ver, ah não, tô indo bem nessa matéria, eu fiz várias questões disso aqui, acertei esse pedaço e tudo mais. Mas na verdade, se tivesse misturado, talvez você teria se embananado todo. Então tá, Laura, como que a gente vai fazer pra contornar esse problema? Talvez você já tenha até uma pista aí do que é legal da gente fazer. A gente vai começar a fazer cadernos mesclados de questões. Como assim? A forma mais fácil é você usar algum sistema de questões, que é concurso, teto concurso, estratégia de concurso, gran curso. Hoje em dia todo mundo tem sistema de questões, né? Você vai filtrar aquela matéria e os assuntos que você já estudou até agora. Então é um tipo de revisão cumulativa. Então vamos supor, você tá na aula 5, você vai colocar todos os assuntos da aula 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ali naquele caderno, você monta aquela bateria de questões que tem vários assuntos mesclados e aí você vai resolvê-la em forma aleatória. A Laura não tem nenhum tipo de sistema de questões. Tudo bem, você vai abrir vários PDFs e vai no final dos PDFs onde ficam as questões e aí você vai resolvendo tipo uma questão de cada PDF, sem ficar colando de qual é o assunto daquele PDF, tá? Você vai navegando só pelas questões. Mas o mais fácil realmente é usando um sistema de questões, tá? E aí você vai em ordem aleatória. Você vai encaixar esse tipo de revisão cumulativa, esse tipo de caderno de questões, mais ou menos ali a cada 3 ou 4 aulas. Então, terminei a quarta aula, antes de seguir para a aula 5, né, e continuar avançando, você monta um caderno desses e fica ali 1 hora, 2 horas, né, sessões diferentes, resolvendo questões de todos esses assuntos que você já viu. Isso vai te ajudar muito a vencer um pouco esse fenômeno, né, de você ficar viciado em resolver apenas baterias de questões de um mesmo assunto. E vai te mostrar exatamente qual assunto você tá indo bem, qual assunto você tá indo mal, onde você tá errando, né, então sempre olhe o comentário das questões, tente aprender aquilo que você não aprendeu, ou aprendeu errado, ou tá errando, enfim, e vai praticando então pro dia da prova. Eu gosto muito dessa estratégia, você vai levando durante todo o estudo daquela matéria e quando você termina a matéria, daí você monta um caderno completão daquela matéria com todos os assuntos que você já estudou e que vão cair na sua prova. E aí entra meio que um terceiro tipo, mas que é uma derivação desse segundo tipo, que é quando você terminou uma matéria, você vai ficar sempre resolvendo esse caderno completão. Então é uma revisão bem estratégica ali dos assuntos. Você vai resolvendo, 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 poxa, eu tô errando muito esse assunto aqui. Daí você volta no seu material, revisa aquele assunto, às vezes assiste uma videoaula e tudo mais. Vai sempre treinando essas questões aleatórias que vão te direcionando, né, exatamente onde você tá indo mal, onde você tá indo bem. Vai te forçando sempre a raciocinar do que aquela questão tá tratando, qual estratégia melhor usar aqui pra resolver e tudo mais. Isso, principalmente, cara, disciplinas exatas faz muita diferença. Ou disciplinas que exigem um passo a passo, como contabilidade, né, que é uma ciência social, mas mesmo assim tem um tanto de questão numérica ali no meio, né? E aí, pra essas questões, então, pra todos que eu falei até agora, tirando as de exploração, que são mais, assim, antes da aula começar e tudo mais, então, pra questões de fixação e pra essas questões mescladas, tanto durante o estudo da matéria quanto depois que você terminou, eu sempre recomendo que você olhe o gabarito assim que você resolver a questão, tá? Não faça a bateria inteira e depois volte corrigindo, porque imediatamente após resolver, tá fresco na sua mente se você teve alguma dúvida entre uma alternativa e outra, se teve alguma compreensão errada, se você acertou, se foi pelo motivo correto, se você errou, por que que foi e tudo mais. Se você faz a bateria e depois volta corrigindo, acaba que você perde um pouco esses detalhes, tá? E aí, às vezes, uma dúvida vai passar despercebida. E pior, você gasta tempo de novo lendo a questão outra vez pra entender do que ela se trata, entender por que você errou, entendeu? Então meio que gasta muito tempo nisso, então é melhor resolver e corrigir, vai fazendo assim. Agora, o último tipo de questões que eu acho interessante de você fazer, aí já é os simulados. Não sei se é muito bem uma bateria de questões, né? Mas é legal você resolver também simulados, que eles vão intensificar ainda mais essa questão de você se adaptar ao desafio que você vai enfrentar lá no dia da prova. A ideia do simulado é você mimetizar o dia da prova. Então eu recomendo sempre que ou você imprima ou resolva no tablet com uma caneta, tá? Mas de preferência até imprimir, eu acho mais interessante se você tiver uma impressora for fácil pra você. E aí você faz no tempo certinho, testa estratégia de prova, tenta tudo direitinho. Tem vídeo aqui no canal só sobre simulado e sobre estratégia de prova, então não vou me estender nisso, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas depois vocês deem uma olhada. Mas a ideia do simulado é isso, é você colocar em prática e treinar bastante antes do dia da prova, pra tirar um pouco essa discrepância que existe entre o seu desempenho em casa e o seu desempenho lá na prova. É claro que tem fator de nervosismo e tudo mais que podem te atrapalhar, ou podem até te ajudar, porque você estando nervoso, às vezes você tá mais focado, inclusive erra menos por desatenção. Mas enfim, o simulado é muito isso, pra você testar a estratégia de prova, mapear sempre isso para todas as questões, na verdade, mapear onde você erra, que tipo de questão você erra e resolver esse problema que você está tendo. E agora uma última dica para quando você for resolver questões, tá? E isso é muito importante. As questões, elas servem para forçar a sua memória a se lembrar ativamente daquele conteúdo, o que é ótimo para retenção. Quando você só relê as coisas e tal, tudo de forma passiva, o efeito é menor. Quando você se força a lembrar de um conteúdo, se força a resolver a questão sozinho e tudo mais, isso ajuda bastante na retenção e te ajuda a lembrar lá no dia da prova. Mas, se antes de resolver uma bateria de questões ali, igual dessas questões cumulativas ou da própria matéria como um todo, você sentar e fazer uma revisão teórica, você tá meio que sabotando esse efeito consolidador das questões. O maior benefício, que é você ser forçado a tentar lembrar ativamente da informação, você tá jogando fora, porque antes de partir para a bateria, você foi lembrado passivamente da informação através da revisão teórica, tá? Na questão de fixação, meio que não cabe isso, porque a gente acabou de ver a matéria mesmo, então já parte para as questões. Se for no dia seguinte, não revise, então, o que você leu, vá direto para as questões e tudo mais, combinado? Porque aí você vai usar o máximo, como falo, o máximo poder das questões na sessão sem se sabotar, tá? Porque não precisa. E aí, por que que no início do vídeo, né, agora que eu falei sabotar, eu lembrei? Eu falei, ah, se você usar errado, as questões podem te sabotar. É justamente porque eu vejo muitos concurseiros se atendo apenas ao modelo de questões de fixação, de bateria de questões de um mesmo assunto. Então você fica viciado, você sente que tá indo bem, melhor do que deveria, e na verdade não tá. Você não consegue mapear aí as lacunas do seu conhecimento, onde você está indo mal, onde você está indo bem, o que precisa ser consertado. E você não está treinando efetivamente porque você vai enfrentar lá no dia da prova, que são questões aleatórias, tá? Então é exatamente isso. As questões em bateria de um único assunto são importantes nesse momento de fixação. Você pode usá-las também, por exemplo, não, estou indo muito mal nesse assunto, resolvi várias aqui dentro das aleatórias e esse assunto especificamente estou indo muito mal. Daí sim, vou pegar 10 questões específicas dele só para eu resolver aqui, para ver se eu melhoro, treinar um pouquinho, depois eu volto para as aleatórias. Ótimo, pode fazer assim, tá? Eu esqueci de mencionar, isso também é importante. Mas você usar apenas essa estratégia não vai ser legal, tá? E lá no dia da prova o resultado também não vai ser tão bom quanto a gente gostaria. Combinado? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender a estudar por questões agora. Qualquer coisa, deixa nos comentários também, vai ser um prazer a gente conversar. Se alguma dessas dicas te ajudou, depois me conta, tá? E se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal para acompanhar também os próximos vídeos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os meus materiais, vou deixar aqui na descrição, né, o manual sobre como estudar por questões, gratuito, tá bem completinho, com todo esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje, um pouquinho mais também, porque querendo um nome mais extenso. Se você quiser conhecer também os meus mapas mentais, vou deixar uma amostra gratuita deles aqui embaixo também, os mapas da Lulu. E se você Se quiser também conhecer minha plataforma Estudei, uma plataforma de controle, organização e planejamento de estudos, vou deixar o link aqui embaixo também. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!